A Rádio ONU em Nova Iorque conversa com o economista-chefe da seção dos países menos avançados da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento. Vamos conversar sobre o relatório que foi publicado esta terça-feira. O que é que se pode dizer dos avanços nestes países, Rolf Drager?
Um dos sinais do avanço nos países menos avançados é justamente quando eles deixam de ser países menos avançados, porque isso é visto como resultado de um processo de crescimento e desenvolvimento, que significa que esses países estão num ponto tal no qual eles não precisam mais das medidas internacionais de apoio que existem para os PMA. Esse processo justamente é conhecido como reclassificação, porque os países são reclassificados de PMA a outros países em desenvolvimento. E justamente em 2011, a comunidade internacional adotou um objetivo de que até 2020, a metade dos PMA deveria chegar aos critérios que são exigidos para que um país deixe de ser PMA.
E neste caso, o que é que podemos dizer que avançou nestes países? Temos 5 lusófonos, por exemplo, em África. Cabo Verde já está fora desta lista, mas temos São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique e Guiné-Bissau.
Originalmente, todos eram PMA. Cabo Verde, justamente foi reclassificado em 2004 e temos dois outros PALOPs cuja reclassificação ou já foi decidida ou está prevista pelo nosso relatório. A primeira delas é Angola, cuja reclassificação, ou seja, a saída do grupo dos PMA, já foi decidida pela Assembleia Geral da ONU para 2021, e no mesmo ano, segundo as nossas projeções, mas isso não é oficial ainda, São Tomé e Príncipe também deveria ser reclassificado, ou seja, deveria deixar de ser PMA. Enquanto que os dois PALOPs que ficam, ou seja, Moçambique e Guiné-Bissau, deveriam continuar ainda no grupo dos PMA na metade da próxima década, ou seja, a partir de 2025, eles deveriam continuar nesse grupo.
Este relatório novo, o que é que traz, portanto, em termos gerais, sobre África? Esses avanços são reais? Estamos agora a viver um momento de crise. As matérias-primas baixaram e os países ressentem-se dessa crise. Mas temos também outros fatores que determinam um lento desempenho económico dos nossos países. Neste momento, como olhar para o futuro?
Digamos que, inicialmente, quando houve o deflagrar da grande crise econômica e financeira, a partir de 2008 e 2009, os PMA, inclusive os PMA da África, inicialmente tiveram uma grande resistência, uma grande resiliência, que, de certa maneira, foi surpreendente face à recessão internacional, à desaceleração, do comércio, à desaceleração econômica mundial. Entretanto, se nós olhamos mais de perto, nós vemos que a reação inicial não foi de recessão, mas foi de uma desaceleração econômica para o conjunto dos PMAs, que antes cresciam uma taxa de 7% ao ano, depois isso foi gradativamente baixando a 5% ao ano. Entretanto, no período mais recente, houve uma outra queda no ritmo de crescimento, de modo que em 2015 o conjunto dos PMA cresceu só 3,5%. Isso é uma taxa de crescimento muito baixa quando se considera que, para que os PMA atinjam um desenvolvimento econômico e social forte, considera-se que é necessário que eles atinjam uma taxa de crescimento de 7%. No atual contexto em que o comércio internacional praticamente está estagnado há 5 anos e que os preços internacionais das commodities estão deprimidos, digamos que as perspectivas de crescimento econômico acelerado são difíceis para a maioria dos PMA.
Palavra final em relação a este relatório, em relação às oportunidades, principalmente para os países que estão já um pé fora dos PMA e para aqueles que ainda vão continuar, como disse, com Moçambique e Guiné-Bissau?
A reclassificação, ou seja, quando um país deixa de ser PMA e passa a fazer parte do grupo dos outros países em desenvolvimento, é só uma etapa do processo de desenvolvimento econômico e social de cada país. Não é um objetivo em si. Então, um fato de um PMA não ter a sua reclassificação prevista, mesmo para os próximos 10 anos, não necessariamente quer dizer que ele não esteja fazendo progresso. E isso é o que nós estamos vendo, por exemplo, no caso de Moçambique, que está diversificando a sua economia com o início da exploração de matérias-primas energéticas e desenvolvimento de novos setores e novas atividades econômicas, mas apesar disso não tem a sua reclassificação prevista até 2024. Ou seja, o importante não é tanto quando se sai da categoria, mas como se sai. O importante é que os países saiam de uma maneira sólida, que pouse as bases para o desenvolvimento futuro, porque mesmo quando o país deixa de ser PMA, os desafios do desenvolvimento econômico e social continuam pelo médio e longo prazo. E é isso que os governantes devem ter em mente, ou seja, como fazer e pousar bases sólidas para o desenvolvimento econômico e social no médio e longo prazo.
Professor, um comentário sobre estes três países, Timor-Leste?
O que o relatório da CNUSED mostra é que há três países cuja reclassificação, ou seja, cuja saída da categoria de PMA está prevista com base no único critério, que é o critério da renda nacional bruta per capita, independente de outros critérios que normalmente são usados para determinar a saída dos países dessa categoria. Ora, há três países que devem ser reclassificados, que devem deixar de ser PMA, com base unicamente no critério da renda. Esses três países são Angola, Guiné Equatorial e Timor-Leste. O que nós vimos nesses três países? Não é uma coincidência que esses três países são países produtores de petróleo, de matéria-prima energética. É que esses três países têm uma economia que continua sendo extremamente dependente de um só tipo de atividade econômica, ou seja, da extração de recursos naturais, principalmente de petróleo, e por isso eles são muito dependentes dessa indústria, desse setor, tanto para a geração de exportações como para a geração de receitas fiscais. Isso os deixa numa posição muito vulnerável. Então, quando nós temos uma situação como a atual, em que houve uma queda muito forte dos preços das commodities, incluindo do petróleo, houve uma queda bruta das exportações, uma queda abrupta das receitas fiscais. Por causa disso, esses países se encontraram em dificuldades de manter as suas despesas correntes, mas também os seus planos de honrar os seus compromissos e os seus planos de investimento. E é por isso que Angola foi obrigado a ter recursos, a ajuda do Fundo Monetário Internacional. Então, o caso desses três países ilustra o problema da dependência dos PMA em relação às commodities e mostra a necessidade desse país de diversificar nessa economia, de desenvolver novos setores de atividade econômica e de diversificar também as suas exportações, ou seja, que não se tenha mais uma situação como a presente, em que entre petróleo e diamante, esses dois produtos correspondem a mais de 90% das exportações de Angola, o que deixa esse país muito vulnerável ao que acontece nesses dois mercados, mas principalmente no mercado do petróleo. E uma situação análoga se dá exatamente na Guiné Equatorial e em Timor-Leste.